Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 26 de novembro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ela, Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla.
Boa tarde para você também, Kátia. Ótima tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações, não é, Kátia?
Isso mesmo. Aqui o ouvinte fica bem informado e participa. Já pode enviar sua mensagem para o 988-29-1029. Mensagem escrita, tá? Que a partir de agora nem sempre a gente consegue ouvir um áudio antes. Então, de preferência, uma mensagem escrita. Onde, quando, por quê, né? Com a sua denúncia, reclamação que a gente divulga aqui. Tá certo? Deixa eu agradecer a audiência do Jornal do Meio-Dia, mandar um abraço especial para Indiamile da Anunciação, Indiamile, que é ali da loja Ponto Céu. Indiamile, minha linda, obrigada pela audiência, tá? Um beijo para você e para sua filhota também, para o seu esposo e toda a equipe aí da Ponto Céu e Léos. Bem, são 12 horas e 16 minutos e você já sabe, o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia é um oferecimento. Mix Mateus e Léos, vem aproveitar os esquentas Black Mix Mateus todas as sextas de novembro, não perca, ou seja, a próxima sexta é a última, hein? Aproveita. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Está lá recheada de novidades para você fazer suas compras no final do fim do ano. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: Supremo conclui processo sobre golpe e Bolsonaro começa a cumprir pena na Polícia Federal lá em Brasília.
Jornal do Comércio, Recife: Bolsonaro e aliados condenados começam a cumprir pena.
Tribuna do Norte, Natal: governo veta pagamentos por cortes de geração em MP do setor elétrico.
Gazeta de Alagoas, Maceió: STF declara trânsito em julgado e determina início do cumprimento da pena de Bolsonaro.
Só lembrando que esse veto aí do governo, pagamentos por cortes de geração em MP, é medida provisória, tá? Vamos de Jornal da Cidade, Aracaju. Polícia Civil desarticula grupo criminoso que atuava na região da BR-235, portanto é lá em Sergipe, tá?
O jornal Dia do Rio também traz a manchete: em Brasília, Bolsonaro começa a cumprir pena na carceragem da PF.
Correio Brasiliense, Distrito Federal: Bolsonaro e militares começam a cumprir penas.
Estado de Minas, BH também: Bolsonaro começa a cumprir pena de 27 anos e 3 meses de prisão.
E jornal Estado de São Paulo: ex-presidente em regime fechado, Bolsonaro a cumprir pena por trama golpista, segundo o jornal Estado de São Paulo. Esse é o Brasil que nós temos hoje. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 19 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Lembrando que você pode... Oferecimento, a gente já falou, né? Lembrando que você pode enviar sua mensagem para o 988291029, que é o WhatsApp aqui da rádio. Envie sua mensagem escrita com sua denúncia, sua reclamação, seu comentário e nós divulgaremos daqui a pouquinho. Já envia logo, tá? Aqui no Noticiário Regional, vamos direto para Ilhéus, em destaque aqui, divulgando, destacando notícias de Ilhéus. E atenção, Atenção, beneficiários do Bolsa Família aqui em Ilhéus. Prestem atenção. Ilhéus ampliou essa mobilização, então, para garantir a pesagem das famílias atendidas pelo Bolsa Família. E lembrando que o prazo para a conclusão do acompanhamento obrigatório termina no próximo domingo, dia 30. Né? Lembrando que são dois momentos no ano, né? E essa é a segunda que finaliza, tem a primeiro semestre do ano, o segundo semestre do ano, só que as pessoas acabam deixando para a última hora. E no segundo semestre do ano, no caso, finaliza agora, no próximo domingo, dia 30. Então, você tem que procurar urgente uma unidade de saúde mais próxima para fazer esse acompanhamento aí, no caso, de segunda a sexta, né? E aí, lembrando que o serviço é gratuito, mas precisa ser concluído no período determinado. Alerta, portanto, a Prefeitura de Ilhéus por meio da Secretaria de Saúde. E o público-alvo da pesagem é formado por crianças de até 7 anos, meninas e mulheres de 14 a 44 anos e também gestantes. Equipes de saúde e assistência social estão nas ruas, postos e unidades, orientando beneficiários, reforçando informações. Então, também houve mutirões aí nos últimos meses, com suporte, né, para quem não registrou o peso de todos os membros concluídos no sistema. Inclusive, a Secretaria de Saúde, com a equipe itinerante, sempre vai nas comunidades e sempre realiza também essa pesagem, tá? Comunidades, distritos. E aí, na parte central da cidade, tem as unidades de saúde, né? É só procurar a unidade de saúde para efetivar e concluir essa pesagem e manter em dia o seu benefício. E o objetivo é evitar bloqueios por falta de atualização, tá? Então, não deixe de procurar a unidade de saúde fazer essa pesagem. Então, a gestão municipal ressalta que sem o registro, o pagamento pode ser suspenso. E quem suspende é o governo federal. O município faz a parte dela oferecendo aí os serviços nas unidades de saúde, tá? Mantendo a atualização de caderneta de vacina, pesagem em dia, ok? Então, a pesagem faz parte das exigências federais e ajuda a monitorar o desenvolvimento nutricional dos atendidos. As famílias que ainda não compareceram devem buscar a unidade mais próxima o quanto antes. A recomendação é não adiar, garantindo o direito ao benefício e mantendo os dados em dia, ok? 12 horas e 21 minutos. Vamos informar aqui, que acho que muita gente ainda não sabe. Em Ilhéus, a rua, né, mais conhecida como Avenida 13 de Maio, mas a prefeitura informou que é Rua 13 de Maio, ela é interditada para requalificação, não é isso, Carla? Desde ontem à noite aí já foi interditada.
Exatamente, Kátia. A prefeitura de Ilhéus informou o fechamento da rua Laudelino Rezende Mendonça, antiga 13 de Maio, no Pontal, para obras de requalificação. A intervenção conduzida pela Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil terá início nesta quarta-feira. Já teve início hoje, né, Kátia?
Isso.
Mas a via está fechada desde ontem. A Autarquia de Trânsito, a Sutran, definiu a rua Herotildes Melo, nos fundos da churrascaria Recanto Gaúcho, como desvio temporário, operando em mão dupla, após serviços de poda e recuperação do pavimento. O estacionamento na via alternativa está vetado e os pontos de ônibus serão remanejados durante o período de obras. Moradores e comerciantes precisam ficar atentos, pois veículos parados irregularmente poderão ser removidos. No esquema de tráfego, quem segue do centro para a Zona Sul acessará a rua Herotildes Melo e retornará próximo ao muro do aeroporto. No sentido inverso, motoristas vindo da Zona Sul entrarão diretamente na mesma via sem passar pela antiga 13 de Maio. As empresas responsáveis pela requalificação irão atuar em dois turnos para dar celeridade aos serviços, informa a prefeitura. A Sutran orienta que caminhões e carretas utilizem a ponte Jorge Amado nos deslocamentos entre o centro e Zona Sul, ampliando a segurança e evitando retenções no trecho interditado. Já na manhã da última terça-feira...
Aliás, de ontem, né?
Houve reunião de alinhamento com representantes do Atlântico Transportes e da Via Metro, concessionárias do transporte coletivo, além de integrantes da Casa Civil, Relações Institucionais, Desenvolvimento Econômico e Inovação, Serviços Urbanos e Sutran. O encontro definiu ajustes operacionais para reduzir os impactos no trânsito e orientar a população sobre o novo fluxo.
Então, preste atenção, você está na Zona Sul, certo? Está seguindo pela Zona Sul, aí faz aquele retorno para entrar na 13 de maio. Aí quando você entrar na via ali à direita, ao lado, na lateral do muro do aeroporto, você vai seguir direto. Você vai ver que está lá, né? Toda sinalizada por alguns alambrados que a Sutran colocou. Aí você segue, né? Tá tudo divididinho. Aí vai entrar na rua Herotildes Melo, aí, que é lá na frente à direita, segue direto e sai realmente naquela rua do fundo da churrascaria. Aí você já sai na 13 de maio, tá? Então ali o movimento tá de carro, de carro de passeio, de ônibus, e tem nas vias laterais fechada também para que as pessoas não entrem e estacionem, ou entrem, né, achando que pode dar um jeitinho de sair na antiga 13 de maio e não vai poder, porque a rua realmente está toda fechada. E já começou mesmo o serviço lá de requalificação, né? Um serviço que até eu já falei várias vezes nesse programa que era essencial, porque é uma via extremamente cheia de buracos, vira e mexe tem buracos. E aí, questionando ao prefeito de Léo, o seu Valderico Júnior, ele explicou que lá não tinha como ficar só fazendo tapa-buraco, que não resolve, porque a requalificação ali era necessária por diversos problemas, né? Então, a gente espera que esse... que essa requalificação realmente, né, devolva a 13 de maio ali uma via, né, decente na 13 de maio, porque, pelo amor de Deus, eu nunca vi uma rua tão esburacada como aquela. O tempo todo o asfalto afundando, aí vira buraco, vira cratera, né? Enfim, aleluia, né? Alguém resolveu realmente dar um jeito na 13 de maio.
Se sensibilizou, né, Kátia? E resolveu solucionar o problema aqui, ó.
E aí... Eu vi o prefeito falando que a ideia é finalizar em 25 dias esse serviço, se a chuva deixar, né? Vamos aguardar aí, tomara que dê tudo certo. São 12 horas e 26 minutos, vamos acionar logo o nosso repórter?
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é quarta-feira! Carlos Menezes, muito boa tarde, ótima quarta-feira e um excelente trabalho para você também, Carla. E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia... É de polícia! Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi, porque na região do Cacau, baculejo do tráfico de drogas, saiba agora! Na tarde de ontem, terça-feira, uma ação do 15º Batalhão de Polícia Militar de Itabuna resultou em uma das maiores apreensões de drogas no ano na região sul da Bahia. A operação integra as ações de combate aos crimes violentos, letais e intencionais e foi desencadeada após denúncias sobre tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na cidade de Buerarema. Ao chegarem ao local indicado, as guarnições identificaram o suspeito, que fugiu ao notar a presença policial, abandonando materiais ilícitos. Durante a varredura na área, os policiais localizaram uma grande quantidade de drogas e armamentos. No total, foram apreendidos 82 quilos de maconha prensada, 12 quilos de maconha gold e 2 quilos e 200 gramas de crack, além de 3 quilos e 800 gramas de uma substância semelhante à cocaína, além de um revólver 32, 74 munições de 38 e uma espada ninja. Todo o material foi encaminhado para a delegacia de polícia da cidade de Itabuna, através da 6ª Corpim. Olha, um grave acidente foi registrado ontem à tarde, por volta das 4 horas, na BR-101, próximo à antiga Seplac, em Itabuna. O acidente envolveu uma ambulância do município de Coraci, que capotou depois de ser atingida por um caminhão guincho. Também um Fiat Palio acabou sendo envolvido na colisão. 6 pessoas que estavam na ambulância no momento do acidente, entre elas o motorista conhecido como Chita. Equipes do SAMU de Coraci e também do SAMU da Itabuna foram acionados rapidamente, assim como o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal, que prestaram suporte no socorro às vítimas e também para organizar o tráfego que ficou lento no trecho da 101. 3 ocupantes da ambulância: Rosilda, a filha de Rosilda, chamada de Rosenilda, e o motorista Chita, sofreram ferimentos leves e foram conduzidos ao hospital de base em Itabuna. Outras 3 vítimas, incluindo um senhor de prenome Gilvan, foram encaminhados para o Hospital Geral da cidade de Coraci. Tudo não passou por um grande susto. Olha, no extremo sul da Bahia, uma criança de 1 ano morreu após sofrer uma descarga elétrica em uma residência no bairro Ventania, em Itabela. Segundo a mãe da criança, que tem 31 anos de idade, a filhinha dela, Maria de Lourdes Carvalho Santana, recebeu uma forte corrente elétrica dentro da casa e, em seguida, ela pediu ajuda a um vizinho para levá-la ao Hospital Frei Ricardo. Durante o deslocamento, o carro que fazia o transporte colidiu na traseira de um ônibus, mas o trajeto continuou para a unidade de saúde. De acordo com o hospital, a menina chegou em parada cardiorrespiratória. A equipe médica iniciou imediatamente o protocolo de reanimação com manobras de RCP e também de intubação orotraqueal, atuando por mais de 40 minutos, porém, infelizmente, sem sucesso. A delegacia de Itabela informou que aguarda o resultado da perícia para determinar a causa exata da morte, se decorrente da descarga elétrica dentro da residência ou até mesmo da colisão que aconteceu durante o transporte para o hospital. Ainda no extremo sul da Bahia, violência! Heráclio Luiz da Silva, 54 anos, conhecido como Mestre Paraíba, foi assassinado com vários tiros ontem à noite, terça-feira, no bairro Monte Santo, na cidade de Itanhém. O crime ocorreu por volta das 7 horas da noite, quando a vítima chegava em casa acompanhado da esposa. 2 homens e uma motoca abordaram o casal. O passageiro era descrito como um homem de porte forte e barbudo, desceu e efetuou os disparos contra o Mestre Paraíba, que morreu no local. Os criminosos fugiram, levando uma bolsa e um celular da vítima, caracterizando inicialmente o latrocínio. O delegado plantonista de Teixeira de Freitas autorizou a remoção do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A Polícia Militar está realizando buscas na região, mas até o momento não localizou os suspeitos. A Polícia Civil, através da Delegacia Territorial de Itabela, na continuidade das diligências investigativas ininterruptas iniciadas, realizou a prisão em flagrante de Carlos Eduardo Santos de Jesus, de 20 anos. Carlos Eduardo, ele foi indiciado pelos crimes de tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio. O crime aconteceu em uma residência no bairro da Bacia. Segundo apurado pelas investigações, após um desentendimento, o investigado efetuou disparos de arma de fogo contra a cabeça de sua companheira, de iniciais BSS, de apenas 19 anos de idade. No mesmo contexto, o irmão do autor, identificado pelas iniciais ESS, de 23 anos, tentou intervir para defender a vítima e também acabou sendo alvejado. Todos os envolvidos foram de imediato encaminhados para a unidade hospitalar, onde receberam o atendimento médico. O investigado, que se encontra sob custódia policial na unidade de saúde, foi autuado em flagrante delito e está à disposição da justiça. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer. De mais informações da área policial, mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, tem espaço para participação do ouvinte, mais notícias. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 41 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Mix Mateus e Leos. Bem, a gente precisa aqui divulgar algumas notícias, mas daqui a pouco a gente vai liberar a participação do ouvinte, mas essas notícias ainda fazem parte aqui do noticiário regional. Vamos falar novamente da Operação Gênesis, que ocorreu ontem, tá? E hoje a gente tem aqui a nota da Prefeitura de Itacaré, que assegura cumprimento de medidas da Operação Gênesis, da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, CGU, que ocorreu ontem, né, cumprindo aí mandados de busca e apreensão em repartições lá da Prefeitura de Itacaré, e a gestão afirmou que colabora com as investigações e assegurou o cumprimento de todas as ordens judiciais. A Operação Gênesis investiga a prática dos crimes de fraude em licitação, peculato, corrupção e lavagem de dinheiro relacionados a contratos de fornecimento de materiais de construções firmados pela Prefeitura. E aí, o governo municipal acrescentou que disponibiliza todos os documentos e informações solicitadas pelos investigadores. A nota da Prefeitura de Itacaré diz o seguinte: que a Prefeitura de Itacaré informa que tomou conhecimento da Operação Gênesis, deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União ontem, 25 de novembro, que cumpriu mandados de busca e apreensão em setores da administração municipal e no distrito de Taboquinhas, lá em Itacaré. A ação apura possíveis irregularidades em atos públicos realizados entre os anos de 2018 e 2024. A administração reforçou o cumprimento com a transparência e segue colaborando integralmente com as autoridades competentes, disponibilizando todas as informações e documentos necessários ao andamento das investigações. A nota da Prefeitura de Itacaré ainda diz que a Prefeitura confia no trabalho da Justiça e espera que os fatos sejam esclarecidos com responsabilidade, lisura e total rigor. Todas as medidas judiciais determinadas serão imediatamente cumpridas em respeito ao interesse público e à integridade da gestão. A Prefeitura de Itacaré reafirma o compromisso com a ética, a legalidade e a correta administração dos recursos públicos. Assina a nota aí, né? A Prefeitura de Itacaré emitiu nota ontem mesmo, 25 de novembro. E aí, como em alguns noticiários foram citados, inclusive, o nome aí do ex-prefeito de Itacaré, né? Ele, inclusive, informou aí que a nota, que a operação não tinha nada a ver com ele e que ele negava aí qualquer envolvimento, inclusive, o Tônio Dionísio, né? O ex-prefeito de Itacaré. E a atual gestão, inclusive, afastou aí algumas pessoas, né, da gestão municipal, né? A gente vai continuar acompanhando, surgindo mais novidades sobre o caso, voltamos a falar sobre o assunto. Rapidamente aqui também, Quaraci, uma notícia também de Quaraci, está lá no site Políticos do Sul da Bahia, que é a nossa fonte. Justiça bloqueia contas pessoais do ex-prefeito Jadson Albano Galvão. Então, o ex-prefeito de Quaraci, Jadson Albano Galvão, teve suas contas bancárias pessoais bloqueadas por determinação da Justiça Federal. A decisão, datada de 30 de outubro, estabelece a penhora de mais de R$57 mil e autoriza, caso o valor não seja encontrado em saldo, a penhora de veículos registrados no nome do Jadson Albano Galvão. Após deixar o cargo em 31 de dezembro de 2024, o ex-gestor passou a residir em Itajuípe, onde tem sido visto realizando atividades físicas ali no entorno do lago da cidade. Mesmo com o término do mandato, o ex-gestor ainda responde a processos por improbidade administrativa nas esferas civil, criminal e federal. No âmbito da Justiça Federal, constam 4 ações em andamento, incluindo aquela que motivou o recente bloqueio de bens. Além das demandas judiciais, tramitam na Câmara de Vereadores de Quaraci as contas de governo, né, do ex-prefeito, rejeitadas previamente pelo Tribunal de Contas dos Municípios, TCM. A tendência é que o parecer pela rejeição seja mantido, o que pode resultar em inelegibilidade por até 8 anos, conforme prevê a legislação. Informações de bastidores apontam ainda que escritórios de advocacia que prestavam serviços ao ex-gestor teriam encerrado o vínculo profissional devido à inadimplência de 5 a 6 mensalidades durante o período final da sua administração. Então, está aqui a matéria aqui da nossa fonte site Políticos Sul da Bahia. Bem, é 12 horas e 46 minutinhos. Deixa eu mandar um abraço para a doutora Ohana, Espírito Santo, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um beijo para você, minha linda. Obrigada pela audiência. Carla, vamos liberar a participação do ouvinte?
Vamos sim, Kátia. Vamos começar aqui com a mensagem do Julimar da Conquista, falando sobre o Canecão, a ladeira aqui ao lado, Kátia, o Canecão, falando que a acessibilidade está muito ruim, que crateras estão sendo formadas por ali.
Então, né? Eu passo muito por ali, a gente sempre lembra aqui que realmente a ladeira do Canecão está precisando de melhorias, e a gente já trouxe também a informação do secretário de Infraestrutura de Ilhéus, né, o Gabriel, informando que vai ser feito mesmo um serviço ali de requalificação também. Vamos aguardar.
Isso, agora o Itamar da Urbis, ele disse aqui, olha, sem acesso à área do aeroporto, vindo do centro ou Pontal, obras da Coelba fecharam o acesso sem nenhuma orientação da Sultran. Sem nenhuma sinalização, né? Ele quer dizer aqui.
Então, atenção Sultran, hein? Verificar isso, qual é o local, escala de novo, Carla, para poder a gente orientar aí a Sultran para passar por lá.
Ele disse a área do aeroporto vindo do centro ou Pontal.
Você tá no Pontal ou no centro, deve ser naquela rua central que você segue, entra ali na Indiana, segue em direção ao aeroporto, será que é por ali? É bom descobrir o nome da rua, né, pra gente passar aí pra Sultran. Porque se a Coelba chegou ali, fechou tudo e a Sultran também não foi informada, não pode, né? Tá tudo errado aí.
Exatamente, Kátia. Olha, tem também o Newton César aqui. Boa tarde, Kátia Gomes. Meu nome é Newton César. Já estou ligado no seu programa maravilhoso. Manda um alô aí para Tânia e José Carlos e Meire. E também Ronaldo. Todos ligados.
Um abraço para todos vocês. Obrigada pela audiência.
Por hora é só, Kátia.
Bem, 12 horas e 48 minutos. Vamos seguir com informações. Ô, Carla... 7 suspeitos são presos por fraudes fundiárias e lavagem de dinheiro. Investigados aí tiveram mais de 60 milhões bloqueados.
Pois é, isso aconteceu hoje, viu? 7 pessoas foram presas nesta quarta-feira durante uma operação que investiga um grupo suspeito de cometer fraudes documentais, grilagem de terras e lavagem de capitais em Feira de Santana e municípios vizinhos. Segundo informações da Polícia Civil, além das prisões, a Justiça determinou 47 mandados de busca e apreensão. Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos 12 carros de luxo, 2 motocicletas, dinheiro em espécie, joias e diversos documentos. Até por volta das 9h50, uma pessoa era considerada foragida. A justiça também determinou o sequestro judicial de valores e bens com bloqueio autorizado de até 6 milhões por CPF e 60 milhões por CNPJ dos investigados. E ainda de acordo com informações feitas pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro, que é o DRACO, as fraudes foram cometidas a partir de uma estrutura formada por servidores de cartórios de registro de imóveis, empresários, advogados, corretores de imóveis e agentes de segurança pública. A polícia identificou um sistema de falsificação e manipulação de documentos públicos e judiciais, com uso indevido de procurações, certidões e decisões judiciais para apropriação clandestina de propriedades. Em alguns casos, houve emprego de coação, violência e porte irregular de arma de fogo. Ainda segundo a polícia, a investigação avançou a partir de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, análises financeiras, diligências de campo e correições administrativas, Kátia.
Pois é, também foi determinado o afastamento cautelar de servidores públicos suspeitos de participação no esquema. A operação contou com o apoio da Força Correcional Especial Integrada, o FORCE, da Corregedoria da Polícia Militar da Bahia, da Corregedoria da Polícia Civil da Bahia e da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça da Bahia. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para delimitar responsabilidades, identificar possíveis novos envolvidos e localizar o 8º investigado com mandado de prisão expedido. Que coisa, hein? 12 horas e 51 minutos, nós vamos acionar novamente nosso repórter. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Carla. E muito obrigado, muito especial, você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi. Já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Eu te convido para, a partir de agora, viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então a nossa ronda a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi por todo o nosso grande estadão da Bahia. Numa guarnição do 17º Batalhão de Polícia Militar em ação conjunta com a Polícia Civil, após ser realizado diligências contínuas, efetuou a prisão do autor de um furto que aconteceu na unidade de pronto atendimento, a famosa UPA 24 horas da cidade de Guanambi, no sudoeste baiano. Na ocasião, foi subtraída uma bolsa de uma médica que continha documentos pessoais, cartões de crédito e uma quantia de dinheiro. A médica estava atendendo na unidade de saúde na UPA 24 horas de Guanambi. Através de imagens das câmeras de segurança instaladas na sala do conforto médico, foi possível identificar e reconhecer o autor do furto. A Polícia Militar recebeu informações sobre o paradeiro do suspeito, que tem 35 anos de idade e que estaria em uma residência situada na rua Morro do Pará. O indivíduo foi localizado e abordado. No local, foram encontrados diversos objetos subtraídos da médica, incluindo 7 cartões de crédito de diferentes bancos e documentos diversos. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido e apresentado com material recuperado na Delegacia Territorial de Guanambi para lavratura do flagrante e demais providências legais cabíveis. Na cidade de Firmino Alves, uma guarnição da Companhia Independente de Polícia Rodoviária Estadual de Itabuna, em atuação no município de Firmino Alves, realizou uma apreensão essencial no combate ao tráfico de drogas. Durante a operação Entardecer Seguro, a guarnição abordou uma motocicleta com 2 ocupantes na BA-130, no quilômetro 593. Os indivíduos tentaram descartar uma sacola contendo papelotes de crack, poções similar à maconha, na margem da rodovia. A ação rápida e atenta dos policiais resultou na recuperação do material ilícito. Já os 2 traficantes e a motocicleta foram imediatamente apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Itororó, onde foi constatado que um dos abordados já possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas. Acidente com vítima fatal em nossa grande Bahia. Um acidente envolvendo um carro e uma moto resultou na morte de uma pessoa na BR-407, no município de Ponto Novo. A colisão frontal envolveu um veículo Onix e uma motocicleta XR-250 Tornado. As circunstâncias da batida estão sendo investigadas, mas causou a morte do piloto da moto no local. A vítima, identificada como Jardiel Silva de Oliveira, era funcionário municipal da Prefeitura de Ponto Novo. Já os ocupantes do carro não sofreram ferimentos. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal. Olha, um empresário de 42 anos de idade, ele perdeu a vida na madrugada de ontem, terça-feira, após uma colisão entre um carro e um ônibus interestadual. O acidente aconteceu por volta das 2:30 da madrugada na Avenida Presidente Dutra, em Feira de Santana. O motorista do veículo também ficou ferido. A vítima, identificada como Ramon Silva Nogueira, segundo a Superintendência Municipal de Trânsito de Feira de Santana, os 2 homens ficaram presos às ferragens e foram retirados por equipes do Corpo de Bombeiros. O motorista sofreu ferimentos e foi encaminhado para um hospital particular da cidade. Já Ramon morreu durante o atendimento do Serviço Médico de Urgência, o SAMU. Ramon era natural de Feira de Santana e era proprietário de um estabelecimento de vestuário na cidade de Serrinha, a loja RR Multimarcas. Ele e o motorista estavam viajando para São Paulo para realizar compras para o comércio de Ramon. Um policial militar foi condenado definitivamente há 13 anos de prisão por estupro de vulnerável praticado contra sua enteada. A decisão transitou em julgado no último dia 17, após a segunda vara criminal de Simões Filho confirmar a condenação solicitada em ação penal ajuizada pelo Ministério Público da Bahia. A Justiça acatou os argumentos apresentados pela promotora de Justiça, Mariana Pacheco, e não reconheceu os recursos da defesa para reverter a decisão. O réu cumprirá a pena em regime fechado. A acusação aponta que o denunciado conviveu em união estável com a mãe da vítima, pelo menos pelo período de 8 anos, passando a morar juntos, quando a menina tinha apenas 6 anos de idade. Terror! Uma adolescente de 14 anos, ele confessou ter participado de 9 homicídios na Bahia. O serial killer Mirim, uma adolescente de 14 anos, foi apreendido na última segunda-feira, em Feira de Santana, após confessar a participação no assassinato de um idoso. Durante o interrogatório, o menor de 14 anos disse aos investigadores com detalhes o envolvimento em um total. Anotem aí, viu? O menor de 14 anos contou em detalhes o envolvimento em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 homicídios ocorridos em Feira de Santana entre os anos de 2023 e 2025. A apreensão realizada pela Delegacia de Homicídios da cidade ocorreu poucas horas após o crime que vitimou Antônio Lima dos Reis, de 64 anos, que foi brutalmente assassinado a golpe de arma branca, pauladas e pedradas. A investigação ainda aponta que, segundo a Polícia Civil, JOC, foi o responsável por trazer Antônio Lima para o local do crime onde foi executado. Ao ser interrogado, o adolescente não apenas confessou o ato infracional referente à morte do idoso no Campo Limpo, mas também detalhou a autoria dos outros 9 homicídios. O adolescente foi encaminhado a Casimelo, Matos, onde permanece à disposição da justiça. Que justiça para um monstrinho desse, hein? Sua viaturinha virtual da Gabi vai ficando nessa edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você continua no Jornal do Meio-Dia, lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Ok, Coutinho Neto, obrigada pelas informações. Você retorna na edição de amanhã com mais notícias para nós, tá, Coutinho? Um abraço para você. Vamos para a última notícia aqui do Jornal do Meio-Dia. Zelador suspeito de espancar morador e atear fogo em prédio vai a júri popular. E esse caso nós divulgamos aqui. O zelador Oswaldo Conceição, preso, suspeito de espancar uma moradora e atear fogo em um prédio em Salvador, em agosto deste ano, será julgado durante um júri popular agendado para 30 de janeiro de 2026. A informação foi confirmada hoje pelo Ministério Público da Bahia, que denunciou Oswaldo Ferreira Conceição por tentativa de feminicídio, incêndio, ameaça, dano qualificado. A decisão da justiça foi proferida em 19 de novembro pela primeira vara criminal do Tribunal do Júri de Salvador. O caso aconteceu em 27 de agosto deste ano e a professora Núbia Pimentel, de 41 anos, chegou a ficar internada em estado grave, inclusive em coma induzido, né? Mas graças a Deus já recebeu alta hospitalar, deixou já a capital. E ela sofreu múltiplas faturas, especialmente na região da face. Ele espancou muito ela, né? Uma loucura isso. O Oswaldo Ferreira também ficou ferido ao tentar fugir do edifício. No entanto, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva 2 dias depois do crime. Ele segue preso no complexo penitenciário da Mata Escura, em Salvador. Parte da ação do suspeito foi filmada por câmeras, né, de segurança instaladas na entrada e no elevador do prédio, que fica localizado no bairro do Rio Vermelho. Os equipamentos filmaram o momento em que o zelador chegou no prédio com um galão de gasolina. Após cometer o crime, ele tentou fugir pulando do playground para a garagem e acabou ficando ferido. Pois é, aí agora vai a júri popular, né? Que coisa. Pontualmente, 1h, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, 26 de novembro, fica por aqui, tá? Encerramos agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você também, Carla, e até amanhã.
Boa tarde para você também, Kátia, até amanhã, para você também, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus. Vem aproveitar os esquentas Black Mix Mateus todas as sextas-feiras de novembro. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. A Unex, meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universos Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42. Pagode Brasil está chegando com a Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.